Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Negócios e Tendências. Hoje nós vamos estar falando sobre habilidades interpessoais no trabalho. Vejam que esse tema interfere o nosso dia a dia, independente da empresa que a gente está atuando, do ramo, e principalmente nessa época de pandemia e de Covid, a gente vai ver qual é a importância dessas habilidades interpessoais. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter na área de negócios. Antes de eu apresentar a minha convidada e a gente começar aqui a nossa rádio, eu gostaria de falar que vocês podem estar interagindo conosco, nos mandando perguntas, observações, entrem no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, e nos encaminhem que a gente gosta, não é, professora Renata, de interagir.
Adoramos, podem mandar mensagem, vamos trocar um diálogo.
Isso. Então, a minha convidada hoje é a professora Renata Paranhos, ela também é coordenadora aqui na Uninter, mas aí na área de psicologia e neurociência. Renata, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco no programa Negócios e Tendências.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade, vai ser muito bom esse nosso bate-papo.
Isso mesmo, é um bate-papo, né? Eu até comento sempre, né, que eu acho que fica muito mais rico e muito mais leve essa entrevista tipo bate-papo, né? O que a gente pode começar, né? Eu acho que a gente estava conversando quando preparamos o tema, não é? Que existe uma diferença em alguns conceitos. Então, antes de entrar mais no tema específico, o que seria o relacionamento interpessoal? Porque todo mundo já ouviu o termo, mas e o que é, né?
Relações interpessoais, relacionamento interpessoal é tudo a mesma coisa, são sinônimos, tá, gente? Tem gente que fica na dúvida, né? Ah, mas eu procuro na internet, vejo relações interpessoais, vejo relacionamento interpessoal. Não, é a mesma coisa, né? É importante a gente entender, gente, que o conceito de relações ou relacionamento interpessoais é entre pessoas, né?
Sim.
Né? É entre você, a pessoa, com uma outra pessoa, né? Ou com que nós vamos explicar um pouco mais para frente, né? Algumas habilidades individuais de cada um. Né?
E um grupo também pode ser? Assim, uma equipe também entra nesses relacionamentos interpessoais.
Tudo que você faz, isso, tudo que você faz que se lida com emoções também, tá?
Interessante.
Então, vamos lá. Ter um bom relacionamento interpessoal, professor, é muito importante, né? Principalmente nos tempos atuais, sempre foi importante, né? Se a gente pensar que as empresas já viram e já visualizaram isso muito tempo antes, quando eles começaram a trocar o nome do central de atendimento, né, ao cliente, para central de relacionamento ao cliente.
Sim.
Para você ver como as relações são importantes na vida da gente, pessoal e na vida profissional também. E as empresas sacaram isso. Né?
Então, veja que interessante você colocar isso. Eu agora vi, não é só relações eu com meu colega de trabalho, mas eu também com o cliente, né?
Você
então envolve
também.
Tudo, não envolve assim, não é? Até com a família também são relações interpessoais, então assim é qualquer nível de relação.
Qualquer nível de relação, né? As empresas também têm com pessoa jurídica o seu relacionamento, né? Com seus clientes, né? Por isso que é central de relacionamento com o cliente, e não mais o antigo central de atendimento ao cliente.
Então, ou só um call center, né?
Essa importância do relacionamento já vem vindo de algum tempo, né? As empresas já visualizaram isso já há algum tempo atrás, e agora, na época da pandemia, tudo se intensifica, né? Se a gente for falar um pouco de empresas, né, de relacionamento interpessoal dentro das empresas, é importante a gente pensar o seguinte: o funcionário X está dentro dessa empresa, gente, ele carrega a história de vida dele, né? Então ele leva.
Não dá para separar.
Não dá para separar. É você em casa e você no trabalho, né? Então você leva para o seu trabalho as suas crenças, as suas opiniões, né? Você leva a sua cultura, né? E qual é o grande... E o outro funcionário também, e o outro funcionário também, e a gente entra na tua pergunta ali em relação ao grupo, e o outro também, né? Uhum. Então, o que nós temos dentro de uma empresa? Opiniões diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes, né? Opiniões diferentes...
Uhum. A diversidade como um todo, né? Que
exato.
É cada vez mais valorizada dentro das empresas, né? Essa diversidade. E é importante, mas ela também gera alguns desafios, né?
Muitos desafios. É aí que entra o setor de gestão de pessoas dentro das empresas, né? Uhum. Como gerir, né, tantas diversidades dentro da empresa. E porque pode dar conflito. Na maioria das vezes dá conflito, nós sabemos que dá conflito.
Sim.
Né? Se nós falarmos em relacionamento interpessoal de duas pessoas, de um casal, né, já vamos ter duas culturas, duas crenças familiares, advindas de histórico familiar, que desconhecemos, que vão acabar se conflitando. Quem dirá dentro de uma organização, seja ela de 5, 10 pessoas, ou seja ela de 1.000 ou 2.000 pessoas.
Nossa,
né?
Isso aumenta.
Aumenta. E o setor de gestão de pessoas, recursos humanos, né, uhum, é que faz toda essa mediação. Um grande desafio que nós vemos hoje para esses setores, né, de recursos humanos, o primeiro deles é para fazer a integração dos novos funcionários.
Ah, isso é verdade.
Esse, né, esse é quando a gente fala, a gente está falando de
um desafio a mais.
Deixa só aqui complementar, que eu até fiz uma anotaçãozinha aqui para não fugir.
Claro.
Não,
e assim, ó, até aproveitando, Renata, a gente já está com a Viviane, já está nos assistindo pelo YouTube, mandou boa tarde, elogiando
boa
tema.
Tarde.
Boa tarde, Viviane. Realmente esse tema, assim, ele é o que eu comentei ali no início. Ele vale para qualquer empresa, qualquer setor, todos nós temos relacionamentos interpessoais, né? E daqui a pouco a gente entra no nosso outro conceito aí de habilidades interpessoais, que é um pouquinho mais aprofundado e um pouquinho diferente. O César também está nos assistindo pelo Facebook, mandou boa tarde. Então, boa tarde. Então, você vê que o pessoal já está aí entrando, participando, e é isso mesmo. A gente
isso
realmente
aí.
São bem-vindos aqui à nossa rádio.
Bom, então, nós estamos falando dos desafios das empresas em relação a esse relacionamento interpessoal, né? Como agir dentro da empresa com tanta diversidade, com tantas culturas, com tantos pensamentos, com tantas opiniões diferentes que podem causar o conflito, né? Em época de pandemia, nós vemos também as empresas de recursos humanos com essa dificuldade, né, de integrar aqueles novos colaboradores, né, dentro das empresas, né?
Uhum,
então, são
uhum.
coisas que a gente está ainda se adaptando. Nós estamos ainda, nós, pessoas, indivíduos, e nós, empresas.
Sim.
Né?
Até porque não tem modelo, né?
Não tem modelo.
Não tem como saber o que dá certo, o que não dá. Até que ponto também a empresa consegue acompanhar o que está acontecendo com um funcionário que está trabalhando de um home office? Como que ele consegue acompanhar, como está o relacionamento dele com os seus colegas, né?
Uhum,
não é difícil? Eu vejo isso como uma dificuldade. Até que para não entrar também, de repente, numa invasão, né, de privacidade da pessoa, porque tem esse lado também. Então, realmente é algo... Por isso que é um tema, realmente, a gente tem que concordar com a Viviane, que é um tema super, interessante. Ó, também temos aí, ó, Rodrigo, Renato, mandando boa tarde, ambos lá no YouTube também.
Boa tarde, Renato. Aí entram as habilidades,
isso,
né?
Isso, eu ia perguntar exatamente isso. E as habilidades interpessoais. Então, a gente tem todo esse cenário do relacionamento que cada um traz consigo, as suas experiências, até a sua personalidade, acho que entra também, né?
Entra.
Né? Mas e habilidade interpessoal? Aí é diferente, não é sinônimo.
Bom, habilidades interpessoais, elas estão dentro das relações interpessoais, né? Tudo que é relacionado a pessoas e entre pessoas, né? E como se relacionar, são habilidades interpessoais,
uhum,
né? Então, tudo que tudo que você fizer, né, de alguma forma, que envolver, né, requerer habilidades interpessoais, estamos falando de habilidade interpessoais, né, de habilidades, tudo que você precisar falar com outra pessoa, se envolver, se comunicar, e nós vivemos em uma sociedade, então isso nós precisamos o tempo todo em nossa vida, seja no trabalho, ou seja em casa, no relacionamento pessoal, né.
Uhum.
Então, tudo que você fizer vai envolver de alguma forma, não tem como fugir dessas habilidades, né? Então, podemos pensar assim, né? Mas aonde estão essas habilidades, né? O que estou falando de habilidades, né? Então, como eu consigo desenvolver essas habilidades, né? Como eu consigo desenvolver habilidades nas pessoas, né? É uma habilidade... Se você quer desenvolver uma comunicação, se você quer desenvolver disciplina, se você quer... Tudo são habilidades interpessoais, né? Uhum. Então, um exemplo. Eu tenho uma empresa. Você trabalha numa empresa, né? Você precisa delegar algo para uma pessoa. É uma habilidade interpessoal. Por quê? Você vai ter que falar com o João como que você quer que seja feito aquele trabalho.
Uhum.
Né? Qual é a melhor forma de fazer aquele trabalho? Uhum. Você vai ter que se comunicar com ele de alguma forma.
E aí a gente já identifica um ponto que é, assim, vamos dizer assim, delicado, no mínimo. Porque muitas vezes a pessoa, ela pede de um jeito, mas ela não tem certeza que o outro entendeu da mesma forma. Aí acho que entra a linguagem, talvez a cultura. Eu só quero aproveitar, vamos fazer uma breve pausa, porque a gente teve uma pergunta no YouTube. Muito legal. Então, aqui, o Rodrigo, o Enilson também mandou boa tarde, e o Rodrigo mandou ali a pergunta, tá ali embaixo. Professora Renata, os problemas mais comuns são dificuldades de comunicação, falta de afinidade, dificuldade de respeito às regras básicas de disciplina, competição por ambição de promoção e poder. Como que você vê isso, Renata? Esse conflito, acho que a gente comentou, que o Rodrigo está falando, porque... ele vem dessa dificuldade das pessoas? Elas têm isso?
Tem isso. É quando a gente fala que uma das habilidades, que nós vamos até falar um pouquinho mais para frente, né? A habilidade emocional de gerir as suas emoções, o autoconhecimento, ele tá como um dos ícones, uma das habilidades mais relevantes até 2025, né? Dentro das pesquisas, as últimas pesquisas. Então, como gerir essas emoções, né? Então, tudo isso, quando a gente vai falar em comunicação, ela tem emoção envolvida.
Uhum,
quando a gente vai falar, como que é o nome? Desculpa, do...
É Rodrigo. Rodrigo. Mandou a pergunta.
Rodrigo, quando a gente vai falar com um funcionário, ou com um colega, que você precisa que seja feito daquela maneira, aquele trabalho que você está repassando para ele, né? Isso é comunicação. Como lidar com o seu próprio ego, você vai ter que deixar de lado, principalmente nessa época de pandemia, outra habilidade já surge aí, empatia.
Ah, nossa, isso, isso mesmo, e até, às vezes, para uma pessoa, de repente, um comunicado, um e-mail, pode ser suficiente, né, para uma pessoa, para outra, de repente, ele prefere que você ligue, né, uma ligação, o outro pode até preferir uma chamada de vídeo, para entender, de repente, um projeto, enfim, eu acho, e aí, para o gestor, realmente se torna, tem que conhecer a equipe, né, conhecer as pessoas.
Tem que ter uma escuta. Outra habilidade também muito em alta é a habilidade da escuta ativa. Você escutando o seu funcionário, você escutando o seu colega de trabalho, isso já gera uma outra habilidade, que é a da empatia.
Eu acho que a gente já está entrando até no nosso próximo tema, que é por que é importante conhecer essas habilidades, né, interpessoais. Até aproveitando, a Gisele também entrou aqui, mandou boa tarde. Nós estamos aqui hoje com a audiência em alta. Nosso tema foi sucesso. Mas e por que é importante a gente conhecer? Entra esse autoconhecimento, se você não conhece, você não consegue daí tirar o melhor, né, da situação, ou até dar o seu melhor naquela tarefa, naquela atividade.
E você é até mais claro, mais objetiva, né? Se a pessoa daqui por diante não tiver habilidades interpessoais desenvolvidas, ela pode estar fora do mercado de trabalho.
Olha o risco, né?
Porque qualquer profissão que você tiver, né, vai precisar de habilidades interpessoais. Você vai ter que ter desenvolvido, acessibilidades interpessoais, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, onde tudo está incerto, né? E que afeta cada indivíduo, né? E cada empresa também.
Né? As mudanças, assim, de uma hora para outra, isso também é uma habilidade, né? Gerenciar essas mudanças não é fácil, né? Bandeira, cor de bandeira, resiliência.
A resiliência é uma outra habilidade também alta, né? Uhum. A resiliência é muito importante para você estar controlando também e trabalhando o seu estresse. Né?
Nossa, é. Vejam, gente, como quanta coisa aqui, né, que a Renata está trazendo, que todos nós temos todos os dias no nosso dia a dia. Familiar, empresarial, até, às vezes, quem está estudando, educacional, até para você gerenciar o teu estudo, entra tudo isso também, né? Porque está ali dentro, a gente não consegue separar. E aí, nesse cenário todo, a gente entra com essas people skills.
People skills.
Isso. Mas o que seria isso? Não sei se todo mundo já ouviu falar, eu já ouvi falar, mas a gente, talvez eu não tenha o conhecimento exatamente do que seria essas people skills.
Tá, ok. Vamos entrar em people skills. Antes de entrar em people skills, só comentar com vocês que a gente estava falando em relação às habilidades pós-pandemia, né? Vou citar algumas aqui por cima para vocês, né? Resiliência. Gerenciar seu estresse, gerenciar essas adversidades que nós estamos no mundo, né?
Sim.
Gerenciar muitas vezes está até trabalhando em casa e está com um filho, né? Em casa, está com uma pessoa muitas vezes doente em casa. Resiliência, humildade é uma nova habilidade também exigida pelo novo mercado. Uhum. Por que humildade, né? Humildade, professora Carolina, eu não entendi. Eu não consigo.
Uhum. Né? Ah, isso. Ou estou no meu limite.
Ou de repente, estou no meu
porque
limite.
Tem isso também, né? Você está em casa, pode trabalhar 24 horas? Não. Agora não, né? Agora eu acho que colocar esse limite também.
E isso
não é
muito importante se você trazer,
assumir, né?
De trazer essa informação de eu estou no meu limite, porque de repente vamos pensar, isso mexe com quem? Também com os líderes, né?
Ah,
que se eu sou funcionário, eu vou falar com a minha gerente, vou falar com a minha líder, né? Eu estou no meu limite. Mas e o meu medo? E se essa pessoa não entender bem? Esse líder, gente, a gente tem que ter em mente que a liderança mudou também. Ser líder nos tempos de pós-Covid, né? Covid, em Covid, que estamos...
Ou durante,
né? Mudou,
sim,
né? Aquele negócio de você achar que eu vou perguntar para o líder, né? E o líder sabe tudo, tem a resposta na ponta da língua, ele vai me dizer o que eu vou fazer e eu vou ficar aqui só esperando. Tá errado. Hoje o líder
não
vai
acontece,
ver você,
né?
E vai falar, eu também não sei. Eu também não sei, mas estamos juntos nessa. Eu ainda estou no comando desse barco. E
a humildade, né?
Exato.
A humildade.
A humildade.
Agora um pouco, até da parte do gestor, né? Desse líder.
Desse
ele também
líder.
Tem que ter... Vejam, gente, que são habilidades, vamos dizer assim, teoricamente que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas na hora de colocar em prática não é a mesma coisa, né? Não é tão fácil, não é tão simples, e até, olha só, temos mais uma pergunta do Enilson, que ele queria receber dicas, talvez a gente fale aqui ao longo da nossa rádio, sobre o relacionamento interpessoal em tempos de home office. Ele gosta de trabalhar em casa, mas ele quer saber se isso pode prejudicar ou influenciar a habilidade de lidar com pessoas. A gente perde isso com o home office ou
não,
ganha?
Se transforma. Se transforma. Gente, a gente
esse
tem que...
Ritual.
A gente tem que começar a cair na real que o mundo mudou. Ele já estava em transformação.
Já.
Só foi acelerado, né? Nós só tivemos uma
foi
aceleração.
Ali, né?
Uhum. Foi imposto, mas já vinha com isso, né? Então,
sim, tinha empresas que até já tinham adotado o home office há algum tempo, não foi uma novidade, né? Mas era uma ou outra, né? Antes, não era, eram poucas.
Né? A gente estava até comentando agora do dado de Future of Jobs, né? Do relatório que saiu.
Sim, isso, que você comentou agora há pouco.
Uhum. Final de 2020, depois a gente vai citar um pouco aqui para vocês, um pouco mais desse relatório. É muito interessante vocês verem esse relatório, ir atrás do relatório, né? The Future of Jobs de 2020, final de 2020, né? Então, vamos voltar, senão a gente começa
O assunto é umas quatro rádios.
Ele se transforma, né? Ele não muda o relacionamento do pessoal, ele vai se transformar, e aí está dando a nossa habilidade de fazer essa
transformação. Eu acho que é isso, até, Enilson, eu acho que o que acontece é que a gente precisa aprimorar os relacionamentos interpessoais nesse mundo virtual do home office. Eu acho que aquilo que a gente já tinha de bom, a gente tem que melhorar, e aquilo que falta, a gente vai ter que se esforçar para manter, porque é o que a Renata comentou ali, quem não tiver isso vai acabar saindo, porque aí tudo fica, não sei se o nível de estresse que contribui e tudo mais, a incerteza, mas tudo fica muito, muito grave, tudo ganha proporções maiores, então a gente tem que ter realmente essas habilidades muito bem equilibradas para a gente não se perder. Mas podemos voltar...
People skills.
People skills, eu estou curiosa, porque eu ainda quero, eu quero sair daqui sabendo. Depois que eu ouvi, já sei o que que é.
Então, alguns autores, né, eles estão dividindo as soft skills. Não, vamos lá, para quem não sabe o que é soft skills e hard skills. Hard skills são aquelas técnicas, conhecimento, ferramentas, tudo que a gente aprende em escola, em colégio, tudo aquilo que a gente aprende no colégio,
a instrução, a técnica,
a ferramenta,
se pensar a graduação, mais, por exemplo, a graduação, aquilo, a graduação, que você aprendeu,
exatamente,
é uma hard
a teoria em si é uma hard skill, né?
Tá.
É uma ferramenta que você vai utilizar aquela teoria na prática, né? Então é um conhecimento adquirido, né? Eu tenho um conhecimento adquirido, eu não estou me relacionando com ninguém, não estou usando nenhuma emoção para cima do papel.
Eu sei fazer lá uma planta de uma casa, então eu faço. Pronto, é isso. Eu aprendi a fazer os cálculos e etc.
Exatamente. Vamos pensar o seguinte, ó, durante a nossa educação, agora a tendência é mudar e já estava tendo algumas alterações, porém já vinha, né? Mas na minha época, eu posso dizer para vocês que a educação era direcionada no colégio para as disciplinas matemática, biologia, né, física. Então, essas são habilidades técnicas, são as hard skills, né, que é o conhecimento adquirido de alguma ferramenta, é o conhecimento em geral de técnicas, né? Contudo, as empresas visam também, não somente a hard skills, né? Elas visam também as soft skills, né?
Esse também é um termo que também já...
São soft skills, são as habilidades interpessoais. Então, hard skills, as habilidades técnicas. Soft skills, as habilidades interpessoais e de autogestão. People skills, habilidades interpessoais. Então, como tem alguns autores que já estão separando as soft skills em duas. As soft skills são relacionamentos, hein, gente? People skills, relacionamento, é igual relacionamento interpessoal, né? Dentro da people skills, que é a soft skills, né? Tem autores que estão divididos em dois. Tem autores que não querem dividir nada e falam people skills, porque são
que é realmente tudo.
Que é tudo, que são exatamente, né? Que são as habilidades do ser humano, que é da pessoa. Né?
Ela tem que saber a parte técnica e saber a parte de.
Até mesmo porque de soft não tem nada também. Né?
Eu acho que é tudo nível hard mesmo.
Nível hard. Então, vamos chamar de people skills.
Ótimo, é um termo até mais completo. Eu acho que seria mais completo.
Porque a people skills, ela não trabalha só aquela relação com o outro, né? Ela trabalha uma autogestão também. Aí entra a disciplina, a resiliência, a humildade, aqueles itens que nós falamos, né?
Até aproveitando, a gente teve um comentário sobre humildade, não é nenhuma pergunta, é só um comentário. O Rodrigo colocou assim: professora, tive uma experiência por 13 anos, eu morei na Bélgica e a habilidade interpessoal era tudo. Por mais que você domine idioma, existe a resistência ao imigrante e ter humildade é tudo. Veja, né? Não só no mercado de trabalho, mas também até se você vai, de repente, morar em outro país ou visitar. Isso aí realmente é para a vida, né? Essas habilidades são para a vida, né?
São para a vida, exatamente. Por isso que é tão importante, gente, que ele foi tema do relatório Future of Jobs de 2020, né? Que é um relatório feito pelo...
Super atual,
né? Já pandêmico.
Agora vai ser assim. Isso já teve com a pandemia, isso não tem ainda.
Com a pandemia, né? Que foi esse relatório, gente. Vocês podem procurar na internet. É bem bacana, é importante, hein?
Future Eu acho muito legal mesmo.
Of Jobs. É um relatório feito pelo próprio Fórum Econômico Mundial. Tá? Ele indica que nós vamos ter uma escassez de talentos qualificados de soft skills para preencher as vagas nos próximos anos.
Olha só. Então, quem estiver atento, está à frente.
Exatamente, exatamente. Então, para você ver, né, que as empresas, elas vão continuar contratando pelas técnicas, vão, mas elas vão deixar de contratar se não tiver as soft skills desejadas.
E essa é aquela frase super famosa, né, que a gente já ouviu falar, garanto que muitos de vocês já ouviram também, que é que você entra pela competência e sai pelo comportamento de uma empresa,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Daí é a famosa frase do Peter Drucker, né?
Olha só,
as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos.
E é o que acontece. A gente vê isso, é nítido, né? A gente já elencou, eu sei que você já comentou diversas delas, o autoconhecimento, né, que seria uma das mais requisitadas no mercado de trabalho hoje em dia e para o futuro,
gente,
não é?
Autoconhecimento é muito importante, porque você consegue ter gerenciar suas emoções, e tudo tem emoção.
Nossa.
A gente coloca emoção em tudo.
E até tem que pôr, né? Eu acho que a gente é ser humano, né? A gente não pode deixar isso de lado, né? A disciplina, você colocou ali, né, quando a gente estava conversando.
Gestão, exatamente.
Eu acho que no home office, a disciplina, quem não é disciplinado tem dificuldade, né? Assim, de lidar,
então,
né?
É uma habilidade que nós temos que ter nessa vida, nessa fase de home office, né? Autoconhecimento, o fato de você se conhecer, saber onde você quer chegar, né? Qual o seu propósito de vida, gente? Não adianta você estar trabalhando para trabalhar, eu vou trabalhar em tal lugar, eu não sei porquê, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Né? Então, essa é uma grande habilidade, autoconhecimento, saber onde você quer chegar, saber qual o seu propósito, né? E é um conjunto de reflexões. Outra habilidade importante para o mercado de trabalho em home office, disciplina, é a habilidade de saber dizer não para as distrações.
Nossa, aí é que está cheia, né?
Então, olha que interessante, gente, a disciplina é a habilidade de dizer não às distrações. Resiliência é saber receber os nãos da vida.
E olha que não é fácil também, por isso, não, realmente não são soft. Eu já estou chegando à conclusão, assim, porque veja, resiliência hoje em dia, né, nossa, não precisa nem explicar, né?
Não, a gente está numa fase onde a gente não sabe se vai ter vacina, que se vai trabalhar em home office, se vai voltar, se não vai voltar.
E a vacina vai funcionar, não vai funcionar, e quando chegar a minha vez, vai ter segunda dose, não vai, não é? Tem todo esse cenário complexo.
Então, a disciplina, ela é você saber dizer não para as situações. E a resiliência é você saber receber, nós precisamos saber receber os nãos da vida diante das incertezas, ou seja, resistir às pressões. É uma grande habilidade também que o mercado de trabalho está exigindo. Comunicação. Sim. Já falamos, é uma outra habilidade também. Saber falar, saber passar as informações do que você deseja.
De forma clara, né?
E mas para você fazer isso, você vai ter que ter uma outra habilidade, que é o de ouvir, da escuta ativa, entender o que o teu colega está falando, né? Que daí você, fazendo isso, você já tem uma outra habilidade, que é da empatia, foi o que a gente comentou, né? Então, são todas, né,
colaborações. É um conjunto.
Colaboração, trabalhar em equipe. também.
Sim.
Nós somos um time, né? Uma empresa é um time, seja uma empresa de 10, ah, mas a minha empresa são 5 pessoas. 5 pessoas, mas são 5 pessoas e são, é um time, né?
É
você
isso mesmo.
Trabalhar em time, você tem que saber colocar o time na frente do eu, do ego, né? O ego não pode ser superior a nós time, nós figura do time unido.
É isso,
porque
é
daí
isso
nós vamos ter problemas. Se a gente tiver uma pessoa da equipe que tenha o ego mais inflado.
Inflado.
Exatamente, né? Então a isso gente... é uma skill também.
É, não, e ver, nossa, assim, eu falei para você que passava rápido, nós já estamos com quase 30 minutos, mas antes de encerrar, eu gostaria que você trouxesse aqueles números da América Latina que vieram daquele relatório, só para o pessoal que está nos assistindo perceber como essas habilidades que nós estamos conversando hoje têm um impacto gigantesco na América Latina, né, que esse relatório trouxe números da América Latina, não é,
Trouxe números e trouxe muito mais. Trouxe as habilidades em alta até 2025. Eu vou só citar e depois eu já falo dos outros números. São 15 habilidades, gente, trazidas pelo relatório da FEM, que é o do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2020. Pensamento analítico e inovação. Aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, que já falamos disso aqui, né? O novo líder é aquele que fala, gente, eu tô, não sei a resposta de tudo, mas estamos juntos, comando nesse barco, vamos embora. Né? Programação, resiliência, já falamos também, né? Tolerância ao estresse e flexibilidade. 10, raciocínio lógico. 11, inteligência emocional. É ser inteligente com as emoções. É sua, isso é inteligência emocional. Né? 12, experiência do usuário em relação à tecnologia. Né? Gente, outra coisa também. Quem não tem informar, ah, eu não me dou, eu sou vendedora, ou eu trabalho em caixa de mercado, eu não tenho experiência com tecnologia. Se você quiser ter emprego daqui 5 anos, pela perspectiva da FEM, você tem que desenvolver uma habilidade técnica, uma hard skills que é ligada à computação. Eu detesto.
Nem que seja como usuário.
Eu não
precisa
vou ser programador. Não precisa ser
desenvolvedor.
A tendência é: meu emprego vai acabar, eu sou caixa de mercado, meu emprego vai acabar. Não, ele vai se transformar. Né? Ele vai se transformar. Né? A automatização vai trazer algumas mudanças por aí. E vai necessitar que você faça cursos ligados à informática. Né? Eu devo sair daqui, desligar aqui e correr procurar um curso? Calma, calma. Né? As coisas estão acontecendo, você precisa estar ligado na sua área. Algo que nós estávamos conversando um pouco antes de ligar ao ar. Você trabalha com logísticas, você tem que estar antenado com a área das criptomoedas. Vai ser regulamentada nos Estados Unidos? Não vai. O Brasil está lançando uma moeda digital. Como que vai ser? Vão ser feitos os pagamentos? Trabalho com comércio exterior? Nada aconteceu, mas você tem que estar sempre olhando algum tempo antes disso acontecer. Não é acontecer e depois você correr atrás. Esteja antenado na sua área, né? Eu sou caixa de mercado, no meu mercado estão automatizando e estão acabando com as caixas. O que vai ser de mim? Vai precisar de alguém para operar esse sistema, né?
Entrar
um certo momento e ir atrás desses cursos que trazem algumas hard skills também.
E não ficar acomodado daí, né?
Não ficar acomodado. Ó, então vamos lá. 13, ser orientado e servir o cliente, foco no cliente continua. 14, análise e avaliação de sistemas, com isso nós estamos falando, e poder de negociação também entra, que enfim, já precisa da habilidade da comunicação, olha como uma coisa leva a outra, né?
Nossa, é bem isso mesmo, não, eu vejo como um conjunto.
Como
tudo
conjunto.
Isso que você falou, o ideal seria que a gente dominasse as 15.
Exatamente. Né? Vamos lá, então, os números, Carol, né?
Sim,
então,
os números para a gente poder encerrar.
Vamos lá, a tendência do trabalho remoto na América Latina, segundo o relatório de Futures of Jobs, né, é de que 40%, gente, 40% das empresas tem mais de 80% da sua estrutura, vou retomar aqui. A tendência do trabalho remoto na América Latina é que de que 40% das empresas tem mais de 80% de sua estrutura trabalhando remotamente. 40%
é muito.
É muita coisa da América Latina. Gente, estamos falando da metade das empresas, quase.
Uhum. E de vários países, né? Porque a América Latina já tem aí muitos países. Sim.
Argentina, México, sim. Brasil, muito. Né?
Peru, então, Colômbia. É muita coisa. É muita gente e muita coisa.
Muita outra informação importante, né? Tanto para as empresas quanto para os profissionais, né? Um dos grandes desafios será, acho que já comentamos lá em cima também, que é integrar os novos colaboradores dentro desse cenário de home office. Isso é um grande desafio para o RH. Né? E o segundo desafio do RH, né, será encontrar pessoas com as soft skills nesse momento.
Como identificar isso nesse mundo virtual, né?
Aí a gente entra num outro tema, que é um tema de como está acontecendo os recrutamentos online, né? Em época de pandemia, que as empresas também estão fazendo esse trabalho. E esses dados também foram tirados desse relatório, né? Que eu comentei com vocês. E também da Paid Personal. Paid Personal é uma empresa de recursos humanos, tem todo mundo, tá? Então, ela também propõe, se quem quiser entrar lá no site dele.
Vai pesquisando e tudo.
Vai pesquisando sobre Paid Personal, né? Entre lá, eles têm uns materiais, umas pesquisas bem atuais também, bem interessantes, que vai mostrar, vai dizer como que está o mercado em época de pandemia, quais são as habilidades que estão precisando, e vai citar também esse relatório da FEM. Então, os países que dão mais relevância, segundo esse relatório, né, a falta de habilidades sociais, adivinha qual é? O que Brasil. Brasil é o que mais está exigindo, 68,7% das empresas brasileiras estão dando mais importância para soft skills.
Olha só, gente, a gente tem que estar muito atento a isso.
Segundo lugar com 65%, o terceiro lugar, Colômbia, né? As principais medidas para superar essa lacuna de competências, né? Que nós temos, essa escassez que nós temos de competências, e precisamos trabalhar isso até 2025. Na América Latina, então, as empresas estão fazendo o quê? Treinamento com seus colaboradores. 52% das empresas dizem que estão fazendo treinamentos atuais. 40% estão redefinindo o perfil exigido das vagas. 32% dizem que vão investir em melhores processos de recrutamento e seleção, que a gente está falando, né? E 26% vão redefinir as vagas já existentes, quer dizer, não são novas vagas.
Olha, né? Só, vai remodelar aquela vaga.
Exatamente. Então, assim, o que podemos dizer, vou até passar aqui com uma frase da diretora do Fórum.
Perfeito.
Né, do Fórum Econômico Mundial. A Covid acelerou a chegada do futuro do trabalho.
Nossa, perfeito. Né?
Então,
é isso,
gente. Então, 90% dos executivos, que nós vamos dizer, da América Latina, afirmam que a situação atual tem aumentado a demanda por perfis de fortes, com soft skills como liderança, motivação, inteligência emocional, que a gente já falou que é controlar nossas emoções. Então, essas vão ser habilidades essenciais para manter uma equipe inspirada e um alto desempenho. Ainda segundo esse relatório, que são dados são muito interessantes, gente. Vamos atrás para o que vale a pena. Ainda
vale
segundo
mesmo
esse relatório, 80% dos executivos afirmam que não vão contratar talentos apenas devido à competência técnica, se tiver faltando as soft skills. Nós estamos falando da América Latina, 80% foi ouvido 291 empresas em 24 países.
É muita coisa. Gente, Renata, muito obrigada. Eu acho que eu vou te chamar mais umas 4 ou 5 vezes para a gente tratar desse tema, porque não só eu, mas aqui a gente O nosso chat aqui está cheio de agradecimento, o pessoal está gostando, tem gente da área de logística que até você citou como exemplo, agradecendo. A Gisele também está parabenizando pelo tema, que diz que o assunto é pertinente para novos tempos, foi muito esclarecedor. Muitíssimo obrigada, já fica aqui o convite para umas próximas, porque é realmente é um tema muito... muito importante.
Muito importante. E de repente,
de lado, né?
De repente a gente corre com o tema por causa do tempo, nós estamos só numa rádio, e o certo seria de repente a gente falar sobre as skills e essas tendências também mundiais, agora é muito importante a gente estar
atenado. A gente tem que estar por dentro. E eu acho que quem já está assistindo aqui já está com o primeiro passo, né? Já criou a curiosidade, já está, né? Então isso já é muito legal. Participem, gente, toda sexta-feira a gente está ao vivo com Negócios e Tendências, eu e meus colegas aí também da área de negócios, a gente está trazendo esses temas super atuais para você. Renata, muito obrigada, adorei a tua participação, teus números, tuas informações, eu aprendi muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço a todos vocês.
Beijo, até a próxima.
Tchau.
Negócios e Tendências.